CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
E a gente vai destacar, gente, cuidados e dicas também para quem vai observar o eclipse solar anular que acontece neste sábado, né? A gente vai falar sobre isso. Atenção para você que vai observar o fenômeno. É preciso tomar alguns cuidados. E aí a gente vai conversar exatamente sobre isso hoje com o médico oftalmologista, Dr. Arlis Santos. Doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati, tudo bem?
Não dá para virar pro céu e ficar olhando.
Não.
Por mais que eu me esforce.
Não, primeiro que ninguém
faz isso.
Isso.
Né?
Primeiro que não vai conseguir ficar muito tempo também. Uhum. Agora, mesmo assim, se insistir, isso pode.
Tem gente que coloca a mão em cima dos olhos, assim, fica.
Isso, mas para tirar aquela. Para ver alguma coisa
acontecendo.
Uhum. Agora, olhar diretamente pro sol é quase que impossível manter. Olhar e aqueles que tentarem podem sofrer danos nos olhos.
Uhum. O fenômeno vai ocorrer ali logo depois das 3 horas da tarde, é o horário que o sol, inclusive, está bem forte, né? Bem quente, e vai ocorrer pelo menos, vai durar pelo menos umas 3 horas. Quais são os cuidados, doutor, que a gente deve ter nesse momento, né? Para quem vai acompanhar, para quem vai observar, tentar de alguma forma ali observar o fenômeno ocorrendo.
A primeira coisa é não utilizar objetos achando que vai proteger. Então, isso inclui o óculos de sol. Então, apesar de ter filtro ultravioleta, eles não garantem essa proteção do olhar direto. Né? Não usar chapa de raio-x, que era uma coisa que a gente ouvia muito.
Antigamente a gente só olhava assim.
Isso. Tanto a chapa de raio-x, até negativo de máquina fotográfica. Né? De antigamente o pessoal dizia que podia utilizar, mas não pode. O próprio olhar pela máquina fotográfica, né? Se não tiver o filtro específico de proteção, também não pode. Então, a primeira coisa é evitar esse tipo de acessórios. Uhum. Né? E aí já buscar filtros específicos. Né? Então, existem filtros para óculos com essa proteção, assim, mas talvez não seja fácil de encontrar. Em observatórios ao longo em diversos lugares do país, eles vão até fornecer isso para as pessoas observarem. Existe um método indireto, né, que seria até o recomendado, que é construir fazer um papelão, um buraco pequenininho e refletir, que isso refletisse ou transmitisse o reflexo do sol numa folha de papel.
Uhum.
Então é uma forma até que os professores de física na escola talvez possam trabalhar. Mas as pessoas vão acabar querendo observar diretamente. Aí, para isso, precisa de uma proteção específica.
Isso é o que não é recomendado, e tem essas recomendações aí mais, vamos dizer assim, mais comuns, mais simples, né? Para se observar sem gastar muito nesse momento, porque não dá mais tempo também, né?
Isso. Então, uma forma simples, caseira. Uhum. O problema que pode causar no olho, por conta da exposição ao sol, direto ao sol, também ela é observada em pessoas que trabalham com solda elétrica.
Uhum.
Então, existem aquelas máscaras de proteção e elas têm um filtro que você pode comprar separadamente, né? É um retângulo.
Aquela chapa mais escura, né?
Isso.
Como se fosse o visor de uma máscara, uma espécie de máscara que eles
usam.
Isso,
exatamente. Então, isso é encontrado em lojas do ramo. E aí ela tem um custo baixo. Você pode montar aquilo lá fazer um orifício retangular num papelão, e aí com isso você consegue se proteger.
Uhum.
Já fiz o teste, dá para você ver bem o contorno do sol sem agredir muito os olhos.
Doutor, quais são os riscos, né, para os nossos olhos se a gente não se atentar a esses cuidados?
Certo. Como a intensidade dos raios ultravioletos, raios solares, é demasiada, né? Eles podem afetar a região do olho chamada retina, que funciona como os filmes das máquinas fotográficas de antigamente, onde a imagem vai ser captada. Então, assim como a gente, se nós abríssemos o filme, né, o filme queimava, né, então tinha que ser revelado em ambiente fechado, essas células podem sofrer danos nessa região da mácula ou da fóvea, que é a região de maior detalhe da visão. Então elas formam como fossem cistos, e aí a função de captação da imagem fica comprometida. E aí tem os sintomas decorrentes disso daí, que envolvem aquele ofuscamento inicial, que pode ser transitório, mas se a exposição for mais demorada e as lesões aumentarem, podem ficar manchas na visão, então a pessoa não perde a visão completamente, mas começa a ter manchas, ou pode ter diminuição da acuidade visual, que é a capacidade de enxergar, que pode ser reversível após um tempo, ou não.
Ou não.
E o problema é que não tem o que fazer, não tem um tratamento específico, uhum, se apresentar essa lesão. Então,
não tem como amenizar a situação.
É, se tiver que melhorar ou não, vai ser decorrente do tempo, do dano, da exposição, mas a gente não tem um tratamento específico. Então, a melhor forma acaba sendo a prevenção na hora que for fazer a observação.
É evitar mesmo, garantir os cuidados necessários e com segurança. É uma espécie de queimadura, doutor, que provoca nos olhos, a gente ficar olhando assim?
Não vai ser uma queimadura, mas assim, é uma lesão por radiação, né? Então, ela acaba estimulando... lesões, assim, como fossem cistos mesmo, a retina tem camadas e aí aquela lesão não chega a ser com equivalente a uma bolha na pele, mas imagina que forma um cisto e aí elas separam as camadas e aí a comunicação entre as células fica comprometida.
A gente não consegue enxergar direito?
Isso, você pode ter aquelas manchas, né? Igual aquela situação que a gente levanta muito rápido, a gente vê que a visão meio que tem uns pontos escuros, só que ali rapidamente some. Nesse caso, essas manchas, a gente chama de escotomas, né?
Vão ficar.
São pontos escuros que podem ficar.
Uhum. Tratamento para isso, não tem.
Não tem. Infelizmente, como são neurônios, a gente não consegue regenerar esse tecido, não tem um tratamento específico, aí dependendo da situação, você pode tentar avaliar alguma situação, mas não tem algo específico para esse tipo de lesão, que é a retinopatia solar.
Quais são as orientações, né, doutor, para que as pessoas possam seguir com segurança?
Então, utilizar esses filtros, né, de observação, para quem não puder ou quem não quiser se arriscar, vão ter transmissões ao vivo, né, pela internet, desse fenômeno astronômico.
É mais seguro, né?
É mais seguro, né? Então, agora, aqueles que quiserem realmente observar, não, mesmo com os filtros, não ficar olhando diretamente por muito tempo seguido, então, observar um pouco, pausar, até porque não vai ser segundos, né? Vai ser um processo que leva alguns minutos.
3 horas, pelo menos.
Todo o processo, né? Então, deve ter alguns minutos ali naquele pico. Então, não ficar diretamente observando por muito tempo.
Quando o eclipse tiver ocorrido, né? Quando tiver ocorrido, por exemplo, o ápice, ele tiver todo coberto, o sol tiver todo coberto, também não pode olhar assim?
Não pode olhar, até porque o problema é o ultravioleta. Então, você poderia até conseguir observar, mas o ultravioleta continua
agindo.
Né? Então, o sol está distante a bilhões de anos-luz, né, quilômetros, e mesmo assim ele causa todo o efeito. Então, não é o fato de estar coberto que vai evitar as lesões.
Olha, a gente conversou com o doutor Arlis Santos, que é médico oftalmologista. Doutor, muito obrigada.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Até a próxima.